Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 11. Trabalho entre as igrejas. No trabalho feito para a igreja de Battle Creek na primavera de 1870, não houve toda aquela dependência de Deus que a importante ocasião exigia. Os irmãos R e S não fizeram de Deus sua confiança e não agiram em sua força e com sua graça tanto quanto deviam. Quando o irmão S pensa que alguém está em erro, ele é frequentemente demasiado severo. Deixa de exercer aquela compaixão e consideração que teria mostrado para consigo mesmo sob circunstâncias idênticas. Também corre grande perigo de julgar mal e errar ao lidar com mentes humanas. Lidar com mentes é a obra mais delicada e difícil dada a mortais. Os que se empenham nessa obra devem ter claro discernimento e boa capacidade de discriminação. A verdadeira independência mental é um elemento inteiramente diverso da precipitação. Essa qualidade de independência que leva a uma opinião cautelosa, piedosa e deliberada não deve ser abandonada facilmente, pelo menos não antes que a evidência seja suficientemente forte para nos dar a certeza de que estamos em erro. Essa independência manterá o espírito calmo e estável entre os inúmeros erros que prevalecem e levará os que ocupam posição de responsabilidade a considerar cuidadosamente a evidência, sob todos os ângulos, sem ser arrastados por influência de outros, ou pelo ambiente, afirmar conclusões sem a devida compreensão e completo conhecimento de todas as circunstâncias. A investigação de casos em Battle Creek assemelhava-se muito à maneira como um advogado critica uma testemunha. Notava-se uma ausência decisiva do Espírito de Deus. Havia uns poucos unidos nesta obra que eram ativos e zelosos. Alguns eram justos aos próprios olhos e autossuficientes, e apoiavam-se em seus testemunhos, e sua influência controlava o discernimento dos irmãos R e S. Por causa de uma falta insignificante, as irmãs T e U não foram recebidas como membros da igreja. Os irmãos R e S deviam ter tido critério e discernimento para ver que essas objeções não tinham suficiente peso para manter essas irmãs fora da igreja. Ambas tinham permanecido há muito na fé e sido fiéis na observância do sábado por 18 ou 20 anos. A irmã V, que levantou essas coisas, deveria ter apresentado contra ela mesma razões mais fortes para não se tornar membro da igreja. Estava ela sem pecado? Foram seus caminhos sempre perfeitos diante de Deus? Fora perfeita em paciência, abnegação, gentileza, tolerância e de temperamento calmo? Se ela tivesse livre das fraquezas comuns entre as mulheres, então poderia lançar a primeira pedra. Aquelas irmãs que foram deixadas fora da igreja eram dignas de um lugar na mesma. Eram amadas de Deus, mas foram tratadas de modo imprudente, sem suficiente razão. Houve outros cujos casos foram tratados sem maior sabedoria celestial e mesmo sem critério sadio. O critério do irmão S e seu poder de discernimento foram pervertidos durante muitos anos pela influência de sua mulher, que tem sido um dos mais eficientes instrumentos de Satanás. Tivesse ele possuído a qualidade genuína de independência, teria tido respeito próprio e, com a devida dignidade, teria edificado a própria casa. Quando assumia uma conduta voltada a impor o respeito de sua família, geralmente levava a questão longe demais, era severo e falava de modo áspero e despótico. Algum tempo depois, tornando-se consciente disso, ia então para o extremo oposto e abria mão de sua autonomia. Nesse estado mental, recebia informações de sua mulher. Abandonava seu discernimento e era facilmente enganado pelas intrigas dela. Algumas vezes ela fingia estar em grande sofrimento e contava que suportara privações e sofrera negligência da parte dos irmãos na ausência do marido. Suas mentiras e ardis para controlar a mente do marido têm sido grandes. O irmão S. não tem percebido plenamente a luz que o Senhor lhe deu no passado com respeito à sua mulher ou não teria sido enganado por ela como tem acontecido. Ele tem sido escravizado muitas vezes por seu espírito, porque o próprio coração e vida não foram consagrados plenamente a Deus. Seus sentimentos se inflamaram contra seus irmãos e ele os oprimiu. O eu não tem sido crucificado. Ele deve procurar seriamente sujeitar todos os seus pensamentos e sentimentos à obediência de Cristo. Fé e abnegação teriam sido para o irmão S. fortes ajudadores. Se ele tivesse se revestido de toda a armadura de Deus e escolhido como única defesa aquela que o Espírito de Deus e o poder da verdade lhe dão, ele teria sido forte no poder de Deus. Mas o irmão S. é fraco em muitas coisas. Se Deus pedisse que expusesse e condenasse um vizinho, que reprovasse e corrigisse um irmão, ou que resistisse e destruísse seus inimigos, seria para ele um trabalho comparativamente natural e fácil. Mas uma guerra contra o eu, sujeitando os desejos e afeições do próprio coração, e sondando e controlando os motivos secretos do coração, é uma guerra mais difícil. Quão indisposto é ele em ser fiel num tal combate? A guerra contra o eu é a maior batalha jamais travada. Submeter o eu, entregar tudo à vontade de Deus e ser revestido de humildade, possuindo o amor que é puro, pacífico e fácil de ser conciliado, cheio de mansidão e bons frutos, não é uma tarefa fácil. E, contudo, é seu privilégio e dever ser um perfeito vencedor aqui. O coração precisa submeter-se a Deus antes de poder ser renovado em conhecimento e verdadeira santidade. A vida e o caráter santos de Cristo são um exemplo fiel. A confiança em seu Pai Celestial era ilimitada. Sua obediência e submissão eram sem reservas e perfeitas. Ele não veio para ser servido, mas para servir a outros. Mateus capítulo 20, verso 28. Não veio para fazer sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Em todas as coisas ele entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro capítulo 2, verso 23. Dos lábios do Salvador do mundo foram ouvidas estas palavras: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João capítulo 5, verso 30. Ele se fez pobre e aniquilou-se a si mesmo. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 e Filipenses 2, verso 7. Teve fome e frequentemente sede, e muitas vezes se cansou em sua labuta, mas não tinha onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8, verso 20. Quando as sombras frias e úmidas da noite o cercavam, a terra era frequentemente sua cama. Apesar disto, ele abençoou aqueles que o odiavam. Que vida! Que experiência! Podemos nós, os professos seguidores de Cristo, suportar alegremente privação e sofrimento, como fez nosso Senhor, sem murmurar? Podemos tomar o cálice e ser batizados com o batismo? Mateus capítulo 20, verso 22. Se podemos, poderemos partilhar de sua glória em seu reino celestial. Se não, não teremos parte com ele. O irmão S. precisa obter uma experiência, sem a qual seu trabalho causará verdadeiro dano. Ele é muito afetado por aquilo que outros lhe dizem acerca dos que erram. Inclina-se a decidir segundo as impressões feitas sobre sua mente e age com severidade, quando uma conduta mais gentil seria muito melhor. Não leva em conta a própria fraqueza, e é muito difícil questionar sua conduta, mesmo quando está em erro. Quando decide que um irmão ou irmã está em erro, é propenso a resolver o assunto e impor sua censura, embora assim fazendo prejudique a si próprio e ponha em perigo a salvação de outros. O irmão S. deve evitar julgamentos na igreja e não envolver-se em ajustar dificuldades se puder evitá-lo. Ele tem um dom precioso, que é necessário na causa de Deus, mas deve separar-se de influências que lhe afetam as simpatias, confundem-lhe o discernimento e o levam a decisões imprudentes. Não deve nem precisa ser assim. Ele exerce pouca fé em Deus, demora-se demais sobre suas enfermidades físicas e fortalece a incredulidade cultivando sentimentos negativos. Deus tem força e sabedoria em reserva para aqueles que o buscam fervorosamente, crendo com fé. Foi-me mostrado que o irmão S. é um homem forte em alguns pontos, enquanto que em outros é tão fraco como uma criança. Sua maneira de tratar com os que erram tem tido uma influência decisiva. Ele tem confiança em sua capacidade de se esforçar para endireitar coisas que pensa serem necessárias, mas não vê corretamente a questão. Ele mistura em seus trabalhos o próprio espírito e não discerne, mas frequentemente age sem ternura. Existe o que se considera exagero em impor a obediência estrita aos indivíduos. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas, capítulo 22, verso 23. A imposição da obediência estrita tem uma irmã gêmea, a bondade. Se ambas estiverem unidas, ganhar-se-á uma vantagem decisiva. Mas se a obediência estiver separada da bondade, se terno amor não é misturado com a obediência, haverá um fracasso e muito dano será o resultado. Homens e mulheres não querem ser empurrados, mas muitos podem ser ganhos pela bondade e o amor. O irmão S. tem erguido o chicote do Evangelho, e suas próprias palavras têm sido com frequência o estalo do chicote. Isto não tem tido uma influência para estimular outros a maior zelo e motivá-los para boas obras, mas tem despertado sua combatividade para repelir a severidade dele. Se o irmão S. tivesse andado na luz, não teria cometido tantos erros sérios. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. João, capítulo 11, verso 9 e 10. O caminho da obediência é o caminho da segurança. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Provérbios, capítulo 10, verso 9. Ande na luz, e então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Provérbios, capítulo 3, verso 23. Aqueles que não andam na luz terão uma religião doentia e atrofiada. O irmão S. deve sentir a importância de andar na luz, embora mortificante para ele. É esforço sério, motivado por amor aos pecadores, que fortalece o coração e desenvolve os dons. Meu irmão, você é independente por natureza e autossuficiente. Pensa que sua habilidade para agir é muito maior do que ela realmente é. Você ora ao Senhor para humilhá-lo e qualificá-lo para seu serviço. E quando ele responde à sua oração e o põe sob a disciplina necessária para a realização do objetivo, você frequentemente cede a dúvidas e desânimo e pensa que tem razão para desalento. Quando o irmão W. o advertia e o impedia de meter-se em dificuldades na igreja, você frequentemente achava que ele o estava restringindo. Foram-me mostrados seus trabalhos em Iowa. Houve uma falta evidente em ajuntar com Cristo. Você distraiu, confundiu e espalhou as pobres ovelhas. Tinha zelo, mas não com entendimento. Romanos capítulo 10, verso 2. Seu trabalho não foi feito com amor, mas com rigor e severidade. Você era exigente e dominante. Não fortaleceu a fraca, nem enfaixou a que mancava. Ezequiel capítulo 34, verso 4. Sua aspereza imprudente empurrou algumas para fora do aprisco que jamais poderão ser alcançadas e trazidas de volta. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios capítulo 25, verso 11. palavras impróprias são o contrário. Sua influência é como a chuva de pedra que devasta. Você ficou descontente sob restrição quando o irmão W o advertiu, o admoestou e o reprovou. Pensou que se pudesse estar livre e agir por conta própria, poderia fazer um trabalho bom e grandioso. Mas a influência de sua esposa tem prejudicado bastante sua utilidade. Você não tem governado bem a própria casa, falhando em ordenar a família segundo seu exemplo. Pensou que entendia como controlar os negócios de seu lar. Mas como tem sido enganado. Tem frequentemente seguido os impulsos de seu espírito, o que tem resultado em perplexidades e desalento, e estes obscureceram seu discernimento e o enfraqueceram espiritualmente, de modo que seus trabalhos têm sido marcados por grande imperfeição. Os trabalhos dos irmãos R e S em foram prematuros. Estes irmãos tinham diante de si a própria experiência passada com seus erros, o que devia ter sido suficiente para guardá-los de envolver-se em um trabalho para o qual não estavam qualificados. Havia bastante a ser feito. Era um lugar difícil onde levantar uma igreja. Influências adversas o cercavam. Toda decisão devia ser tomada com a devida cautela e oração. Estes dois irmãos foram advertidos e censurados repetidas vezes por agirem imprudentemente e não deviam ter assumido as responsabilidades que assumiram. Oh, quão melhor teria sido para a causa de Deus em tivessem eles labutado em novos campos. O trono de Satanás está em, bem como em outras cidades ímpias, e ele é um inimigo ardiloso com quem lutar. Havia elementos desordeiros entre os guardadores do sábado em, que eram um impedimento para a causa. Mas há um tempo apropriado para falar e agir, uma oportunidade áurea que dará os melhores resultados ao trabalho efetuado. Se as coisas tivessem sido deixadas a amadurecer antes de serem tocadas, teria havido uma separação dos desordeiros e não consagrados e não teria havido um partido contrário. Isso devia ter sido evitado, se possível. Seria melhor a igreja ter sofrido muito aborrecimento e exercido mais paciência do que estar com pressa, precipitar as coisas e provocar um espírito combativo. Aqueles que realmente amavam a verdade por amor da verdade deviam ter seguido sua conduta, visando a glória de Deus e deixado que a luz da verdade brilhasse diante de todos. Eles podiam esperar que os elementos de confusão e de insatisfação entre eles lhes causassem aborrecimento. Satanás não ficaria quieto vendo um grupo sendo formado em para defender a verdade e desfazer enganos e erros. Sua ira seria despertada e declararia guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Mas isso não deveria ter tornado impacientes ou desanimados os crentes fiéis. Estas coisas deviam ter sido uma influência para tornar o crente verdadeiro mais cauteloso, vigilante e devoto, mais terno, compassivo e amando aqueles que estavam cometendo tão grande erro com respeito às coisas eternas. Como Cristo suportou e continua a suportar nossos erros, nossa ingratidão e nosso débil amor, assim devíamos suportar aqueles que provam nossa paciência. Serão os seguidores de Jesus, que negou a si mesmo e se sacrificou, tão diferentes de seu Senhor? Os cristãos devem ter coração bondoso e paciente. O semeador do Evangelho. A parábola do semeador do Evangelho que Cristo apresentou a seus ouvintes contém uma lição que devemos estudar. Aqueles que pregam a verdade presente e espalham a boa semente obterão os mesmos resultados que o semeador do Evangelho. Todas as classes serão afetadas mais ou menos pela apresentação de verdades penetrantes e convincentes. Alguns serão ouvintes de beira do caminho. Serão afetados pelas verdades anunciadas, mas não cultivaram as forças morais, seguiram a inclinação de preferência ao dever e maus hábitos lhes endureceram o coração até que ficaram como o caminho duro e batido. Esses podem professar crer na verdade, mas não terão um senso justo de seu caráter sagrado e elevado. Não se separam da amizade dos amantes do prazer e da sociedade corrompida, mas se colocam onde são constantemente tentados e bem podem ser representados pelo campo não cercado. Convidam as tentações do inimigo e finalmente perdem o respeito que pareciam ter pela verdade quando a boa semente foi lançada em seu coração. Alguns são ouvintes do terreno pedregoso. Prontamente recebem qualquer coisa nova e empolgante. Recebem com alegria a palavra da verdade. Falam com sinceridade, ardor e zelo com relação à sua fé e esperança e podem até reprovar pessoas de longa experiência por alguma deficiência evidente ou por sua falta de entusiasmo. Mas quando são testados pelo calor da prova e tentação, quando a podadeira de Deus é aplicada, para que produzam fruto com perfeição, seu zelo morre, sua voz silencia. Não mais se orgulham do vigor e poder da verdade. Essa classe é controlada pela emoção. Não tem profundeza e estabilidade de caráter. O princípio não alcança profundidade sob as fontes de ação. Em palavras têm exaltado a verdade, mas não são praticantes da mesma. A semente da verdade não lançou raízes sob a superfície. O coração não foi renovado pela influência transformadora do Espírito de Deus. Mas quando a verdade convoca homens e mulheres praticantes, quando sacrifícios precisam ser feitos por amor da verdade, eles estão em outro lugar e quando as provas e perseguição vêm, escandalizam-se porque não havia profundidade no terreno. A verdade clara, incisiva e conclusiva é aplicada ao coração e revela a deformidade do caráter. Alguns não suportarão essa prova, mas frequentemente fecham os olhos às suas imperfeições, embora a consciência lhes diga que as palavras faladas pelos mensageiros de Deus, que afetam tão de perto seu caráter cristão, são a verdade, todavia não escutarão a voz. Ofendem-se por causa da palavra e renunciam à verdade em vez de submeter-se a ser santificados por ela. Lisonjeiam-se de que podem chegar ao céu por um caminho mais fácil. Uma outra classe é representada na parábola. Homens e mulheres que ouvem a palavra são convencidos da verdade e a aceitam sem ver a pecaminosidade de seu coração. O amor do mundo ocupa um grande lugar em suas afeições. Nos negócios gostam de levar vantagem. Procedem mal e por engano e fraude obtêm recursos que se demonstrarão ser-lhes um espinho. Isto sobrepujará seus bons propósitos e intenções. A boa semente semeada em seu coração é sufocada. Frequentemente estão tão cheios de cuidados e ansiedades, temendo não poder manter-se ou que perderão o que ganharam, que dão primeiro lugar a seus negócios temporais. Não nutrem a boa semente. Não assistem às reuniões onde o coração pode ser fortalecido por privilégios religiosos. Receiam que sofrerão alguma perda em questões temporais. O engano das riquezas os leva a lisonjear-se que é seu dever labutar e ganhar tudo o que puderem, para poderem ajudar na causa de Deus. Porém, quanto mais aumentam suas riquezas terrestres, tanto menos o coração se inclina a separar-se de seu tesouro, até que se afastam da verdade que amavam. A boa semente é sufocada por ansiedade e cuidados mundanos desnecessários, sufocada por amor aos prazeres do mundo e honras que as riquezas conferem. O trigo e o joio. Em outra parábola apresentada por Jesus aos discípulos, ele comparou o reino do céu a um campo em que um homem semeara boa semente, mas no qual, enquanto ele dormia, o inimigo semeou o joio. Foi dirigida ao pai de família a pergunta: não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versos de 27 a 30. Caso houvesse sido mantida fidelidade e vigilância, se não tivesse havido sono ou negligência por parte de alguém, o inimigo não teria tido tão favorável oportunidade de semear joio entre o trigo. Satanás nunca dorme, está vigilante e aproveita toda a oportunidade para fazer seus agentes disseminarem erros que encontram solo propício em muitos corações não santificados. Os sinceros crentes, na verdade, são entristecidos, e suas provas e aflições grandemente aumentadas pelos elementos que entre eles os aborrecem, desalentam e desanimam em seus esforços. Mas o Senhor ensinaria a seus servos uma lição de grande cuidado em todos os seus passos. Deixai crescer ambos juntos. Mateus capítulo 13, verso 30. Não arranqueis à força o joio para que, ao arrancá-lo, não aconteça que as preciosas hastes venham a soltar-se. Tanto os pastores como os membros da igreja devem ser muito cautelosos para que não nutram zelo sem entendimento. Há perigo de fazer-se na igreja demasiado para sanar dificuldades que, deixadas em paz, sanar-se-ão muitas vezes por si mesmas. É um mau método tratar em qualquer igreja os assuntos prematuramente. Cumpre-nos exercer o maior cuidado, paciência e domínio sobre nós mesmos para suportar essas coisas e não agir por impulso para pô-las em ordem. A obra realizada em foi prematura e ocasionou inoportuna separação naquela igrejinha. Se os servos de Deus pudessem ter apreendido a força da lição de nosso Salvador na parábola do trigo e do joio, não haveriam empreendido a obra que fizeram. Antes de se darem passos que forneçam, mesmo aos que são de todo indignos, a mínima ocasião de se queixarem de haver sido separados da igreja, o assunto deve ser sempre tornado objeto do mais cuidadoso estudo e fervorosa oração. Em foram dados passos que criaram um partido de oposição. Alguns eram ouvintes da beira do caminho, outros ouvintes do terreno pedregoso, e ainda outros eram daquela classe que recebia a verdade enquanto o coração tinha uma vegetação de espinhos de molde a sufocar a boa semente. Estes nunca teriam caráter cristão aperfeiçoado. Havia, porém, alguns que poderiam haver sido nutridos e fortalecidos, e poderiam ter se firmado e estabilizado na verdade. As atitudes tomadas pelos irmãos R e S, porém, trouxeram uma crise prematura, e depois houve falta de sabedoria e discernimento ao lidar com a facção. Se as pessoas forem tão merecedoras de ser separadas da igreja, como Satanás o foi de ser expulso do céu, terão simpatizantes. Há sempre uma classe que é mais influenciada por indivíduos do que pelo Espírito de Deus e pelos sãos princípios, e em seu estado não consagrado, essas pessoas estão sempre prontas a tomar o partido do erro e pôr a compaixão e simpatia juntamente com os que menos a merecem. Esses simpatizantes exercem poderosa influência sobre outros, veem-se as coisas sob um aspecto errado, ocasiona-se grande mal e muitas são as pessoas arruinadas. Em sua rebelião, Satanás levou consigo a terça parte dos anjos. Desviaram-se do Pai e de seu Filho e uniram-se a um instigador da rebelião. Tendo esses fatos diante de nós, cumpre-nos agir com a maior cautela. Que podemos esperar senão provação e perplexidade em nossas relações com homens e mulheres de mentalidade peculiar? Precisamos suportar isso e evitar a necessidade de arrancar o joio. Não aconteça que o trigo seja extirpado também. No mundo tereis aflições, João capítulo 16, verso 33, disse Cristo, mas em mim vocês terão paz. As provas a que os cristãos são submetidos em aflição, adversidade e ignomínia, são os meios indicados por Deus para separar a palha do trigo. Nosso orgulho, egoísmo, ruins paixões e amor dos prazeres mundanos precisam todos ser vencidos. Portanto, Deus nos envia aflições para nos experimentar e provar, e mostrar-nos que esses mares existem em nosso caráter. Cumpre-nos vencê-los mediante a força e a graça que nos dá. A fim de sermos participantes da natureza divina, havendo escapado à corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, diz Paulo, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar, santificar e preparar-nos para o celeiro celeste. Os danos causados à verdade por medidas prematuras jamais podem ser plenamente reparados. A causa de Deus não tem avançado como poderia, e não será vista pelo povo em tão favorável aspecto como antes de se fazer essa obra. Há frequentemente entre nós pessoas cuja influência parece ser simplesmente nula. Sua vida parece inútil, tornam-se, porém, rebeldes e combativas e se fazem zelosas obreiras de Satanás. Essa obra está mais em harmonia com os sentimentos do coração natural. Grande é a necessidade de exame do próprio coração e de oração particular. Deus prometeu sabedoria àqueles que pedirem. O trabalho missionário é muitas vezes realizado por pessoas não preparadas para a obra. Cultiva-se o zelo exterior ao passo que a oração particular é negligenciada. Assim sendo, causa-se muito mal, pois esses obreiros buscam regular a consciência dos outros pela própria regra. Há necessidade de muito domínio próprio. As palavras precipitadas suscitam contenda. O irmão S. acha-se em risco de condescender com um espírito de crítica incisiva. Isto não convém aos pregadores da justiça. Irmão S., o irmão tem muito a aprender. Tem havido de sua parte a inclinação de responsabilizar o irmão W. por seus fracassos e desânimo, inquirindo-se, porém, intimamente os seus motivos e a sua maneira de proceder, verificar-se-ia haver no próprio irmão outras causas para esse desânimo. Seguir a inclinação de seu coração natural leva-o à servidão. O espírito severo, torturante em que o irmão condescende por vezes, destrói-lhe a influência. Meu irmão, você tem uma obra a fazer em benefício próprio, obra que nenhuma outra pessoa pode realizar em seu favor. Cada um tem de dar contas de si mesmo a Deus. Ele nos deu sua lei como um espelho a que podemos olhar e descobrir os defeitos existentes em nosso caráter. Não devemos olhar a esse espelho com o objetivo de ver os defeitos de nosso semelhante ali refletidos, de ver se ele atinge a norma, mas ver os defeitos que há em nós mesmos a fim de que os possamos remover. Não precisamos apenas de conhecimento, devemos seguir a luz. Não somos deixados a escolher por nós mesmos e obedecer ao que nos agrada, e desobedecer quando isto nos for mais conveniente. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, verso 22.